Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e 5 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 29 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Renato Nogueira. Renatinho, boa tarde para você. Boa sexta-feira. E os nossos ouvintes vão poder participar aqui?
Claro que sim. Boa tarde a você, Kátia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E já há um tempo que a gente não vê uma sexta-feira assim de muito sol, né? Empolgante, porque ultimamente tem chovido.
É verdade. Né?
Tem chovido. Tem...
Semana passada, então, choveu mesmo.
É verdade.
No domingo, então.
E vale lembrar que essa é a última sexta-feira do mês de janeiro. Tá vendo como tá passando rápido?
Rápido demais.
É.
Voando.
O signo aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é cheia, tá bom?
Vale
e hoje, lua. Aniversário de nada mais, nada menos... de um dos grandes ícones da música popular brasileira. Eu tô falando do mestre Djavan, tá bom, Kátia?
Hoje é aniversário de Djavan, eu sou fã de Djavan. Eu não sabia que hoje é aniversário dele. Então, parabéns aí para esse grande cantor e compositor que é o Djavan. Aproveitar, então, e parabenizar aqui alguns aniversariantes do dia. Hoje é aniversário de Gilson. Gilson, que é motorista de Uber. E ele tá sempre ligado aqui na Gabi, né, Gilson? Ô Gilson, parabéns para você, muita saúde, tá? E que Jesus ilumine seus caminhos aí. Então, quem tem saúde, né, Gilson, vai longe.
É, por falar nisso, aproveitar para mandar um alusão para todos os motoristas de aplicativos, motoristas de ônibus, taxistas, mototaxistas. E um alusão especial, mesmo que passando, né, para o nosso querido amigo Paulo Moreira, da CDL de Léus, que fez aniversário. Né, um dia repleto
de paz. É verdade. Ontem
ainda continuou
quando a gente
esteve, né,
com Paulo, foi seu aniversário hoje? Foi ontem. Falei, não, tá valendo ainda. Então, o pessoal da CDL ficou me resenhando ontem. Vou sim dar os parabéns a Paulo. Paulo Moreira, aniversariante da semana. Parabéns, muita saúde, tá? Jesus ilumine seus caminhos. E com saúde, você sabe, né? A gente vai longe, né, Paulo? Então eu desejo principalmente você a saúde e muitas felicidades, viu?
É isso,
Paulo,
aí.
É gente boa demais.
Na melhor qualidade.
Cara do bem.
E por falar nisso, né, Kátia, ontem nós estivemos aí nos estúdios da TV Band, que chega a Ilhéus.
É.
E que sejam bem-vindos, não
é
isso?
É, que a Band Bahia seja bem-vinda a Ilhéus, ao sul da Bahia. Parabéns por acreditar aí na região, tá? Espero que possam fazer um belíssimo trabalho aqui, porque eu acho que quanto mais veículos de comunicação, melhor.
Com
tá?
certeza.
É, vai abrir espaço aí para mostrar a região.
Muitos profissionais saindo das faculdades, né?
Profissionais sendo contratados, isso é muito bom. Então, a gente, seja rádio, seja televisão, quanto mais espaço tiver, melhor. Né? A concorrência é bem-vinda também,
com
viu?
Com certeza.
Isso é importante em todos os segmentos. Você que é empreendedor de verdade sabe disso, né, Renato?
É verdade.
Então a gente parabeniza aí a rede Bandeirantes, né? No caso a Band Bahia chega ao sul da Bahia, né? Expandindo o seu sinal e acreditando, né, Renato, na região.
É verdade.
E Ilhéus merece ter uma sucursal, uma sede de uma televisão, né?
Lá no Vila 73.
É, lembrando que é na Vila 73, que é um ambiente super agradável.
Ficou muito bacana os estúdios,
muito.
Né?
Muito! E aquela vista linda, né?
É.
Da Bahia aí.
Bahia do Pontal,
a Bahia do Pontal
Ponte,
e,
né?
Da Nova Ponte, que é um cartão postal,
Jorge
Amado. Né? Um cartão postal de Ilhéus,
com
né?
Com certeza.
Pois é, então né? A gente parabeniza.
Tá lá no nosso site.
É verdade, a gente parabeniza aí a todos da Band. Ah, mandar um abraço aí, parabenizar o Ayrton, que é ele que está à frente aqui da Band em Ilhéus, né? Tá na direção aí. Então, Ayrton, um abraço para você, parabéns pelo trabalho, né? E que dê tudo certo aí, desejo muito sucesso mesmo a todos os envolvidos. Mandar um abraço pro Anderson da Vila 73,
sim,
né? Também faz parte aí do projeto. E é isso, gente. Ilhéus merece ser vista em todas as telinhas, né, Renato?
É verdade.
E ouvida em todas as rádios. Somos apaixonados por Ilhéus, então a gente, né, fala mesmo.
Não é à toa que Kátia Gomes agora reside em Ilhéus.
Exato. Um sonho de criança foi realizado. Graças a Deus. Deixa eu mandar um beijão para ela, que também gosta muito de Ilhéus. Não é, doutora Joamile? Doutora Joamile Cordeiro. Ela está sempre sintonizada aqui, acompanhando o Jornal do Meio Dia no carro. Um beijão para você, minha amiga. Obrigada pela audiência de sempre. Mandar um abraço, um beijo especial para todos os amigos. Algumas pessoas que eu encontrei ontem. Manu Bevert, minha amiga querida. Nossa, a gente ficou emocionada, né? De poder se ver. Depois de tanto tempo.
A Manu do Cola na Manu, né?
É, do Cola na Manu. E vem aí o casarão Cola na Manu, hein, Renato?
Bacana, bacana.
Lá em Itabuna, viu? Uma casa de eventos bem diferente. O povo vai gostar, viu? O povo da região, que não é só pro povo de Itabuna, né?
É verdade.
Mandar um abraço também pra jornalista Laís Lohara, um beijo pra você, Laís, né? Foi muito bom te ver também. O Rick do blog Política, também um beijão pra você. Um abraço também especial pro Josias Miguel, que encontrei ontem. Mandar um beijo também pra Soane Marie, que pessoa, viu? Muito simpática, super alta astral. E um beijão também especial para minha amiga, querida jornalista Monique. Monique também, que já faz parte aí da Band, né, Monique? Sucesso. E todas as pessoas que eu encontrei ontem, que eu não me recordo agora o nome. Um abraço para cada um de vocês, tá? Obrigada por sempre acompanhar o Jornal do Meio Dia. Um abraço para ele que está aqui sintonizado também, do blog Político Sul da Bahia, o Matheus Feitosa. Tá sempre ligadinho também, né, Matheus? Um abraço aí para você, Matheus. E obrigada pela audiência, tá? Olha, são 12 horas e 12 minutos. O Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira, 29 de janeiro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Transfira-se para o futuro. Venha para a rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros.
Hoje tem promoção da Supermoda, não é isso?
Isso mesmo. Vale compras no valor de R$100. Toda sexta-feira está rolando aí essa promoção massa da Supermoda. Então, você pode colocar aí já no WhatsApp 988291029 seu nome completo e o nome da loja que te dá o vale compras no valor de R$100. Supermoda Ilhéus, não é isso? Bem, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 13 minutinhos aqui nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: vacinação de idosos ocorrerá em residências e drive-thru. Isso aqui, gente, é do plano de vacinação lá em Salvador, tá? Portanto, na capital baiana. Eu acho que é um exemplo aí para as cidades do interior, né? Se a capital consegue se organizar, a prefeitura da capital consegue se organizar e fazer isso, será que as do interior também não conseguem, Renato?
Né? Com certeza.
Pelo menos um drive-thru seria bem interessante, né?
Vamos à Tribuna do Norte, Natal. Rio Grande do Norte fecha ano de 2020 com saldo positivo de empregos.
Jornal do Comércio de Recife. Restrições no carnaval contra a alta do coronavírus.
Diário de Pernambuco. Estado cancela ponto facultativo no carnaval.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. Ceará gera mais de 18 mil empregos.
O Globo Rio. Nova variante do vírus domina Manaus e é risco para o país todo.
Já há quem diga que essa nova cepa, né, que é uma variante aí do coronavírus, já pode estar sim em algumas partes do país, né? E isso é muito preocupante, Renato, porque segundo os especialistas, essa nova variante, ela, a infecção é bem rápida, né? Muito rápida, infelizmente. Vamos ao Jornal Agora, de São Paulo. Saiba como fica o desconto do 13º salário antecipado pelo INSS.
Correio Brasiliense, Distrito Federal busca vacina para 60 mil do ensino público e privado.
Pois é, tá lá no, essa questão é lá no Distrito Federal, né? Porque eles buscam, né? Tem esse objetivo de vacinar os estudantes. Isso é interessante. Vamos de jornal Estado de Minas, lá de Belo Horizonte. Oportunidade perdida.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Apesar da pandemia, Brasil abre 142 mil empregos formais em 2020.
É um bom sinal, né, Renato, que a economia volta a se reaquecer. Tá lentamente, mas a gente tem que acreditar, os empreendedores têm que acreditar, né? E quem busca o emprego, não desistir e continuar nessa busca aí que uma hora sai, né, Renato?
É verdade.
Por exemplo, você consegue uma vaga de estágio, de repente você pode depois conseguir se fixar, né? E ser contratado definitivamente pela empresa, né? Então, não desanimem a esperança sempre, né, Renato?
É verdade. E se dedicar, né? Competência tá aí, basta você mostrar.
É verdade. Bem, essas são as manchetes aqui de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. Agora a gente vai de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Bem, aqui no noticiário regional a gente sempre inicia com os boletins da Covid de Itabuna e Ilhéus, as duas maiores cidades do sul da Bahia. Então já começo com Itabuna, o boletim saiu ontem, informa que desde o início da pandemia até então são 18.994 casos confirmados de Covid-19, deste total 18.099 curados. Tá, números expressivos, né? Mas, infelizmente, Itabuna ainda tem 513 casos ativos. 513. Tem 25 pessoas internadas em leitos de UTI para Covid. 3 leitos estão disponíveis, tá? De UTI. Infelizmente, Itabuna registrando aumento no número de mortes e chega agora a 382 óbitos por conta da Covid-19. Número altíssimo, né? Itabuna e Ilhéus chegam a ter números maiores, né, do que cidades como Vitória da Conquista, que é uma cidade maior, né, e isso chama a atenção. E lembrando que o vacinômetro de Itabuna, tá, que também sai todos os dias, traz aqui o número total de vacinados. Profissionais de saúde, até então, né, 2.256 vacinados, idosos asilados, que são instituições, 234. E aí o total de doses aplicadas lá em Itabuna da vacina contra a Covid-19 é de 2.490, tá? Vacinados em Itabuna. Aí a gente vai para o boletim da Covid-19 de Ilhéus, também saiu ontem, e informa que desde o início da pandemia até então são 10.422 casos confirmados de Covid-19. Deste total são 9.793 curados. Infelizmente, Ilhéus ainda tem 287 casos ativos. E se você observar o boletim de segunda-feira para cá, aumentou aí o número de casos ativos, tá? Vem aumentando. Ou seja, são pessoas que têm se infectado nos últimos dias, estão doentes por conta da Covid-19. Então, a gente aproveita e faz esse alerta. Os cuidados devem continuar. Uso de máscara, higienização das mãos e, claro, mantendo o distanciamento social. Isso não quer dizer que você não possa ir trabalhar, não possa ir a um supermercado, não possa ir a um restaurante ou até mesmo a uma praia. Pode. Agora, mantendo todos os cuidados, né, Renato? Porque, gente, esse é o novo normal. A vida continua, mas a gente precisa se cuidar. Não pode parar, tá? Principalmente comércio, não dá. Porque a gente tem que dar esperança às pessoas, né, Renato? Isso. E não destruir isso.
E eu acredito, Cate, que mesmo com a chegada da vacina, alguns vícios que foram adquiridos, né, vai ser difícil de ser tirado. Eu acho que por muito tempo ainda vai ter muita gente usando máscaras, muita gente higienizando as mãos, muita gente se preocupando também com a questão de distanciamento, com a própria saúde, né?
Exato.
Aquelas pessoas que são sedentárias, de repente vão se preocupar mais com a saúde.
Isso, é verdade. Eu vejo isso também, viu, Renato? Isso é importante porque, às vezes, alguns problemas surgem para você se tornar uma pessoa melhor.
Verdade.
Né? E nessa pandemia, quem não se tornou uma pessoa melhor? Sei não, viu? Enfim. Olha, então, continuando aqui do boletim da Covid, Ilhéus, infelizmente, tem 292 óbitos. Também aumentou essa semana. E um alerta que a gente vem fazendo aí desde o início da semana é o 100% de lotação de Covid-19 em Ilhéus. 100% de lotação de UTI para Covid-19. E sobre esse assunto, eu conversei ontem com o secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, que esteve aqui em Ilhéus. E esse foi meu primeiro questionamento. Se é preocupante, tá? Essa lotação de 100% de UTI para Covid-19. E aí, preste atenção na entrevista aí do secretário Fábio Vilas Boas. Vamos conversar agora com o secretário de Saúde do Estado da Bahia, o senhor Fábio Vilas Boas. Secretário, a gente não pode deixar de perguntar ao senhor se é uma preocupação hoje esse 100% de ocupação de leitos de UTI em Ilhéus para a Covid.
Nós estamos trabalhando para retirar os pacientes, aumentar o giro leito. Vamos abrir leitos de UTI no centro de convenções. Tabuna também, a gente vai ampliar o número de leitos. Eu acredito que com essas medidas a taxa de ocupação volte a cair.
Em relação à vacinação, o senhor está gostando da porcentagem de vacinação hoje nos municípios baianos?
Está caminhando bem, nós já passamos mais de 50% de vacinados. Essa próxima semana a gente acaba já de vacinar todos os profissionais de saúde, todos os idosos. E se chegar mais vacina, a gente continua vacinando mais.
Pronto, você ouviu aí o que ele disse em relação à questão das UTIs, né? Pretende-se abrir, então, mais leitos de UTI Covid-19 em Ilhéus. Porque, infelizmente, já está claro, né, que essa lotação de 100% é muito preocupante e não pode se deixar um município sem leitos de UTI vagos, né, gente? Porque vocês sabem, além de receber pacientes de Ilhéus, recebe-se também de toda a região. Porque não pode se negar leitos de UTI ou leito clínico ao paciente de Covid-19, porque você sabe que é um vírus que mata, né, a Covid-19. Muitas pessoas ficam mal, né, e precisa de um leito de UTI para tentar a cura, né, minha gente? Então, tá aí o segundo secretário Fábio Vilas Boas disse aqui no programa hoje, nessa sexta-feira 29, porque eu gravei ontem à tardezinha já, ontem à noite, dia 28, eu gravei essa entrevista com o secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, e hoje a gente traz para vocês essa informação de que, segundo o secretário de Saúde do Estado da Bahia, vão aumentar os números de leitos de UTI para Covid-19 em Ilhéus. São 12 horas, ou seja, 12h22, aí eu aproveito para lembrar, é o governo do Estado fazendo a sua parte, tá? Em Ilhéus, aumentando o número de UTIs, porque todas as UTIs aí aumentadas foi um trabalho feito pelo governo do Estado da Bahia. A gente tem que dar a César o que é de César, né? Vale ressaltar. E aí ontem, eu tentei até conversar com o secretário de Saúde de Ilhéus, o Magela, sobre essa questão da vacinação dos idosos. Porque as pessoas estão questionando se vai até as comunidades afastadas, porque essas pessoas não conseguem pegar ônibus para vir até o centro de Ilhéus, por exemplo, né, para se vacinar. Por quê? Está difícil essa coisa da falta de ônibus, não podem pagar um frete de R$200. E aí eu tentei ontem até conversar, quando eu cheguei até o Magela, eu até falei, posso fazer algumas perguntas para o senhor? Ele foi educado comigo e disse que sim. Só que o Magela estava preocupado em ficar na cola do secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas. Né? E o Fábio Vilas Boas estava até nervoso e disse que não aguentava mais o Magela levar problema para ele. Né? Deu para perceber isso lá e foi bem claro. Mas enfim, vida que segue, né? 12 horas e 24 minutos, o repórter Coutinho Neto está na linha e traz algumas informações para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Boa sexta-feira.
Para você também, Cátia, uma ótima sexta-feira. Renatinho, Renato Nogueira. Boa sexta-feira também, Beijo.
Para você, Coutinho.
E para você também que já está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Olha, Cátia, muitas informações do setor policial, porque você vai abrir a porta e embarcar comigo agora no mundo da polícia, a bordo da sua viatura da 102,9, com muitas notícias de polícia, seja sexta-feira, quinta, não tem dia, não tem hora, a violência, infelizmente, e os casos não param de acontecer, não só em Ilhéus, em Itabuna, mas também em toda a nossa grande região. Olha, girando aqui pela via, com a viatura da 102,9 pela nossa região, em Itabuna, um monitor e um ajudante de cozinha identificados como Henrique Silva e Samuel Barbosa, eles foram presos tentando introduzir 600 gramas de maconha dentro de uma garrafa térmica no sistema prisional de Itabuna, ou seja, no presídio de Itabuna. Esta abordagem aconteceu porque outro monitor percebeu o comportamento estranho da dupla. Na revista, a droga foi encontrada e as autoridades policiais foram imediatamente acionadas. Policiais militares fizeram a condução dos dois homens detidos ao complexo policial de Itabuna. Os dois foram ouvidos pela polícia e já estão à disposição da justiça. Infelizmente, um deles acabou confessando que receberia a quantia de R$ 600 pelo serviço de mula, ou seja, aquele que transporta drogas é para algum traficante ou facção criminosa. A Rondesc prendeu em Ilhéus o homem conhecido como Luan da Luz Vermelha, sendo que o Luan está sendo acusado de ser um dos maiores assassinos da história de Itabuna. Este fato aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira, quando policiais da Rondesc Sul prenderam aqui em Ilhéus um dos maiores assassinos de Itabuna. Luan de Jesus, conhecido como Luan da Luz Vermelha, 35 anos de idade. O criminoso é acusado de ter matado mais de 15 pessoas na cidade de Itabuna. O Luiz Vermelha, ele era foragido do presídio de Itabuna, pois havia sido beneficiado naquelas saidinhas, sendo que a dele aconteceu na saidinha do Dia das Mães de 2020, e não mais ele retornou. Inclusive, no dia 3 de junho do ano passado, Luan da Luiz Vermelha foi flagrado por câmeras de segurança executando um homem aqui em Ilhéus, em frente ao condomínio Costa Azul, localizado na zona sul da cidade de Ilhéus. Este fato repercutiu na época bastante e também foi replicado aqui no Jornal do Meio-Dia. Luan da Luz Vermelha, ele foi condenado por matar um idoso e ocultar o corpo. Provavelmente, ele será recambiado para Itabuna, e aí tem vários crimes também que ele cometeu sendo acusado, e não vale aqui o tempo para estar falando apenas deste elemento. No município de Coaraci, em rondas pelo bairro Maria Gabriela, a polícia militar prendeu dois homens. Com eles foram encontrados drogas e um rádio comunicador. Os marginais foram conduzidos ao complexo policial de Itabuna e eles confessaram às autoridades policiais que pertencem a uma determinada facção criminosa que está tentando dominar toda a área, não só de Itabuna, mas também nas cidades circunvizinhas. Em Coaraci ainda em Coaraci, um homem não identificado, ele foi morto. Um homicídio em Coaraci. O corpo já foi removido ao Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Esse é o primeiro crime da cidade no ano de 2021. E o crime de número 18, área de abrangência e atuação da 6ª Corpim, que tem como seu coordenador o delegado Dr. André Aragão. Voltaremos daqui a pouco. Motor da viatura não vai nem desligar, viu? O tanque está cheio, porque temos notícias de todo o sul, extremo sul, também do Recôncavo Baiano e de nossa grande Bahia. Continue aqui, a bordo da viatura da 102,9, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e que continua com Kátia Gomes e com Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Boa tarde para você aí. E claro, né, ele retorna ainda hoje com mais informações.
Com a viatura dele, como diz ele, né?
Você não pode falar viatura da paixão, hein? Coitinha neta. Pois é, minha gente, 12 horas e 28 minutos. Então, meus queridos idosos, ontem eu tentei aí conseguir essa informação para vocês, através de Magela, que é o secretário de saúde de Ilhéus, se vai vacinar, se há a possibilidade de levar a vacina até vocês aí das comunidades mais distantes. Exemplo, Pimenteira, né, que teve ouvinte que ligou aqui dizendo que a mãe é idosa, de quase 90 anos, não tem como pegar um ônibus para vir até aqui, até porque não tem ônibus todos os dias, né, diariamente aí, né, como tinha antes, e tá difícil também pagar um frete particular, tá? R$ 200, gente, é muito dinheiro, 250, ela falou. Pimenteira é bem distante, pra você ter ideia, Pimenteira fica praticamente colado no território de Itajuípe, não é isso, Renatinho?
Com certeza.
É muito distante, né, da sede Ilhéus, tá? Mas Pimenteira faz parte do município de Ilhéus. Ilhéus, para quem não sabe, tem muitos muitos distritos. Se não me engano, são 11. Se eu estiver errada, me corrijam, tá? Por favor. Fora aquelas comunidades menores, né? Distritos são 11. Fora as comunidades rurais. Então, ontem eu tentei essa informação aí com o secretário, mas o secretário Magela estava ocupado aí, tentando uma atenção do Fábio Vilhas Boas. Mas o Fábio estava também disposto a dar essa atenção, não, viu? Saiu de fininho, foi embora. Não deu conversa ao Geraldo Magela. Então, eu fico devendo aí ainda a vocês. Vou tentar descobrir. Eu só quero essa resposta, secretário de Saúde. Se há a possibilidade de da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus se organizar e ir até as comunidades para vacinar esses idosos. Porque a situação está delicada, tá? Esses idosos não tem como vir até aqui para se vacinar.
É, e segundo informações, até poderia ocorrer a doação de pimenteira a Itajuípe, né? Que chegou para a gente.
É, seria interessante mesmo, né? Passar, fazer parte... pessoal ir lá se vacinar em Itajuípe, né? Porque se Itajuípe puder ajudar aí, porque tá difícil para os idosos, viu?
Inclusive, alguns ouvintes ligaram para a gente e disseram que tem um suporte muito bacana da Prefeitura de Itajuípe com relação aos moradores de Pimenteira.
É, a Itajuípe acaba atendendo eles, né? No que diz respeito à saúde aí e outras questões também. Parabéns aí, o prefeito lá de Itajuípe é o Marconi, né? Marconi Amaral. Até onde eu sei, faz um bom trabalho lá, né? Que continue fazendo. Olha, são 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Planejou a sua festa? Venha para o Guimarães Decor Fest. Locamos peças decorativas, móveis, bandejas, acessórios, fantasias, tudo para a sua festa. Guimarães Decor Fest, Avenida Itabuna 809, próximo à Honda Ilhéus. Fone 3634-1284.
É verão e o Sol do Açaí brilha com muito preço baixo para você aproveitar o melhor da estação. Leite em pó camponesa integral instantâneo, pacote 800 gramas, R$19,90. Achocolatado em pó Nescau Active Gold, lata 400 gramas, R$5,89. Cerveja Império por malte, lata 350 ml, R$2,49. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas até 29 de janeiro para as lojas Açaí da Bahia Interior, exceto Feira e Serrinha. Aproveite e viva o verão no Açaí Atacadista.
Você conhece o crediário mais fácil do Brasil? Aqui na Supermoda, você abre seu crediário e parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário e 12 vezes no cartão. Só aqui na loja mais linda, descolada, melhor atendimento, você consegue parcelar suas compras e sai com a sacola cheia. O que você está esperando? Corre pra Supermoda. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes.
Saldão de verão Ortobom é na Ortobom da Móveis São Jorge. Descontos de até 40% e você paga em até 12 vezes sem juros. A gente sabe como é bom começar o ano economizando. Saldão de verão Ortobom é na Ortobom da Móveis São Jorge. Descontos de até 40% e você paga em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo. Em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace.
O seu mundo não pode parar, é preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Thaís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Thaís, fazendo a diferença no seu mundo.
Promoção imperdível na Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao show de prêmios na Autoescola Brandão. Um smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve, zero quilômetro. Temos veículos novos e excelentes instrutores. Matriz Ubatan, 73-3245-1650. Filial em Ilhéus, 73-3231-1067. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência.
Você procura um imóvel para alugar ou comprar? Então encontre o seu com a ajuda de Do Carmo Coutinho, corretora de imóveis. Através de Do Carmo Coutinho, você pode conhecer os melhores lançamentos imobiliários de Ilhéus e também vender o seu imóvel. Do Carmo Coutinho Imóveis, Cresce 24.102, telefone ou WhatsApp 73 98852 7167.
Vem para somar aqui, só música boa, só musicão, só sucesso, o tempo todo. Gabriela FM, Miley Cyrus, Harry Styles, que todos esperam. Maratona de sucesso. É só o dia inteiro. Por aqui. Por aqui. Na Gabriela FM. Ufa.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, do, hora almoço. Do almoço.
12 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, um oferecimento da rede UniFTC, do Shopping Jequitibá e da Supermoda Ilhéus. E tá valendo ainda, viu gente? Promoção aí, vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então no final do programa tem sorteio, sim. Você que vem concorrendo e nunca ganhou, continua tentando. Quem já ganhou aqui, não vale, tá? Não pode nem participar. Tem que dar espaço para quem não ganhou ainda. Então deixa seu nome completo e responde aí. Qual é a loja que te dá um vale-compras no valor de R$100? Basta colocar o nome, né, certinho. Supermoda Ilhéus, tá? Final do programa, a gente sorteia aqui. São 12 horas e 37 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte, Renato. Vamos lá?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Está valendo aqui. Você pode ligar 3675-2000, fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação ou envia mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. O que temos de mensagem?
Ok, tem uma mensagem até bacana aqui, interessante, hein? Boa tarde, Kátia e Renato, e todos os ouvintes da Gabriela. Meu nome é o Fábio Laurêncio, eu tenho 40 anos, sou pai de família no Banco da Vitória, estou à procura de uma oportunidade de emprego. Já fui motorista, atendente, ajudante de pedreiro, e o que eu não souber, eu aprendo. Que massa. Quem puder estar me ajudando, desde já eu agradeço. O meu contato é o 98850-1315. Vou repetir, 98850-1315. Ele disse que tanto serve como ligação, como também o WhatsApp. O nome dele aqui é o Fábio Laurêncio.
Sabe o que eu achei interessante? Ele disse que já foi ajudante pedreiro. E em Ilhéus, a construção civil está bombando.
Isso.
Então a gente pede aí, né, pessoal. Eu sei que nos canteiros de obra escutam muito o Jornal do Meio Dia, porque diariamente as pessoas me falam isso, mandam mensagem aqui pedindo para mandar alô para eles, né, nos canteiros de obras aí. Então, vocês aí dos canteiros de obras, senhores, no caso, mestre de obras, né, que comanda a galera?
Isso.
O mestre de obras. Se puder dar uma oportunidade ao rapaz aqui, repete o nome dele para mim.
Fábio Laurêncio tem 40 anos.
O Fábio Laurêncio de 40 anos, né, está disposto aí a trabalhar, ele só quer uma oportunidade. Então, como ele já foi para o ajudante pedreiro, ele pode ter essa oportunidade nesses canteiros de obras. Né?
E ele disse que, inclusive, mesmo que não tenha vaga para ajudante de pedreiro, o que tiver precisando, ele disse que faz, que ele quer aprender.
Pronto, então vamos ajudar aí, gente. Quem estiver nos ouvindo aí, puder dar essa oportunidade, entre em contato aqui conosco, tá? Na Gabriela FM, então liga para ele. Vamos divulgar o número do Fábio a partir de agora.
98850-1315.
Tá vendo aí? Então pronto. Caso não deu tempo anotar, pode perguntar aqui pra gente, tá bom? A mensagem vai ficar aqui guardada. Tem mais mensagem?
No momento, só para participar da promoção da Supermoda.
Na sexta-feira é assim. Mas se você quer ligar e falar conosco, dá tempo ainda. 3675-2000, tá bom, gente? Vamos de informação. Noticiário pronto, primeiro ouvinte, né? Tem um ouvinte na linha, depois a gente divulga a notícia. Primeiro você vai ter que baixar o volume do rádio, cara ouvinte. Desse jeito aí não tem como a gente conversar. Zero o volume do rádio.
Já baixei, Ariana.
Zero o número do rádio.
Eu sou Ariana e você também, Ariana. Nós somos do mesmo signo.
Olha, tá sabendo da minha vida.
Eu moro aqui no Oiteiro São Sebastião, na rua Muniz Sobé, aqui.
Como é seu nome?
Erlon Mota.
Tudo bom, Erlon?
Eu sou Erlon Mota, eu sou o coroa que não desbota.
Uau!
Você não me julgue?
Demais! Combina com a música de Cocó do Lordão, o coroa tá chegando.
E então? Você dá um abração em Renato aí. Renato é meu ícone, como você também é a minha ícone.
Valeu,
Felipe. Um abraço. Vocês são minhas ícones, viu? Você no 25, o nosso futuro deputado estadual, vai custar quieto.
Quem, menino?
Valderico Júnior.
Não, que eu saiba não.
Ele disse que voltou no 25.
Ele disse que é deputado, ele ainda não é deputado, não. Vai virar prefeito.
Minha Ariana.
Meu filho, diga.
Eu liguei pra você para lhe dizer que Ilhéus, o município de Ilhéus, possui 23 distritos.
Olha!
Você falou 11.
É, tá? Por isso que eu falei. Se eu estiver errada, podem me corrigir.
Santo Inês, me vala, meu Deus do céu.
23. Olha. Gostei.
Eu trabalhei na prefeitura com Javi Ribeiro 8 anos e João Lírio 4 anos, 12 anos.
Conhece tudo, conhece
José
tudo.
José Vitor Pessoa, doutor José Vitor Pessoa, foi secretário do interior, eu viajei já tudo por ele aí.
Imagino.
Agora, outra coisa que eu vou falar pra você, não, pra todos os ouvintes da FM Gabriela. Essa emissora é 1 milhão, não é 1000 não, viu? Eu quero saber o que é que esse prefeito vai fazer com o transporte rodoviário dos distritos. E também aqui da sede da cidade. Você viu que Augusto fez o trem de Itabuna, Augusto Clark, do que já contratou empresa. Está chegando essa semana agora 50 ônibus.
Começou a chegar já.
Tomar o quê? Está chegando agora 50 ônibus agora, da empresa lá de Vitória da Conquista, que ele contratou, fechou com ela. 50 ônibus, zerinho, ar-condicionado, que é para dar conforto ao usuário. Agora, esse rapaz, que eu não quero nem saber o nome dele, viu? O que é que ele está fazendo com a gente aqui, rapaz? Eu tenho carro próprio, graças a Deus eu não preciso de ônibus, mas já precisei muito. E quem não tem? Hein?
Pois é. Complicado, né, amigo? Complicado.
Meu celular tá gravado aí, viu? Deixa pra lá, tá aí.
Um beijo pra você.
Dá uma voz em relação aí, viu?
Um abraço, Celso.
E cadê Suzy?
Já trabalhou hoje.
Já.
Você quer botar a mulher pra trabalhar o dia todo?
Não, Suzy não. Suzy é uma pessoa igual a você. Vocês merecem ter descanso, né, rapaz? Tenha paciência.
Com certeza. Um beijão.
Tchau,
Ariano.
Ariana,
repara.
Dá um abraço pro Renatão aí, viu?
Tá bom, valeu. Meu filho. Renato, abraço.
Você também.
Tá.
Eu gosto daquela figura, rapaz. Aquela maravilha.
Que figura, gente. A gente ganha o dia com esses ouvintes maravilhosos. Agora, assim, ele falou coisas muito sérias aqui. Primeiro, agradecer, porque eu comentei aqui que eu achava que Ilhéus tem 11 distritos, mas que se quem soubesse o número certo passasse para a gente. Ele trouxe aqui o número. São 23, segundo ele, 23 distritos em Ilhéus. Do jeito que Ilhéus é grande, né? Não duvido nada. E ele trabalhou aí como pessoal aí da prefeitura, sabe, né? Só o atual prefeito parece que não sabe o número, né? Total. Na entrevista dele, ele falou que era 40. Bem, então, né, obrigada aí, meu querido amigo Ariano, né, atualizando a gente, são 23 distritos em Deus, e ele lembrou bem, né, Itabuna já está lá se organizando, né, trouxe uma empresa nova de ônibus coletivo, é a Atlântica, Viação Atlântica, né, eu acho, Atlântico, E os ônibus já começaram a chegar, né, na cidade de Itabuna. Então, daqui a poucos dias, vai estar rodando aí normalmente, né, atendendo o usuário do transporte coletivo. Ilhéus, infelizmente, não tem 100% da frota rodando. E aí, o povo dos distritos fica nessa situação, prejudicados, sem ter como vir ao centro da cidade. Se quiser desembolsar R$200, tem o carro de frete, né? Mas não é justo, Renato. É todo dia que você tem R$200? Não é, gente. A situação tá muito complicada. Sempre você me sacudir aqui, ó, não sai R$1. O negócio tá bonito, não. Pra todo mundo, né, Renato? Por mais que a gente receba o salário, uma hora acaba.
É,
então não é todo dia que você tem R$200, gente. Para. Então, o mínimo é ter 100% da frota rodando. Por quê? Porque é um município grande. E assim, Renato, as pessoas não circulam nos ônibus de graça. Todo mundo paga, tá? Então você economiza durante o mês para ter aquele valor certinho, não é isso?
É verdade.
Agora, de R$200 por dia, não tem como. No mínimo, é uma vez na semana, o pessoal tem que vir ao centro da cidade, quem mora lá nos distritos, né? Isso quem diz são os próprios moradores que ligam aqui e comentam. Temos outro ouvinte na linha?
Temos sim, vamos lá.
Boa tarde, quem fala?
Nayara.
Fala de onde, Nayara?
Oi, amor.
Oi, meu bem.
NSV.
Tudo bem, Nayara?
Tá tudo bem, graças a Deus.
O que você manda?
Oi?
O que você manda?
Adoro a Gabriela FM. Adoro a tua voz. Renatinho, Suzy Luz. O nome dele, o outro.
Marcos Bezerra, Tony Marcos Café, Léo Guedes.
O mais especial.
Oi?
É aquele da esportiva de manhã.
De manhã tem Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
E tem o do
Zé esporte. Maria.
Não, do esporte.
Então não sei quem é.
O correspondente que faz parte
O correspondente do Tropa de Elite, né?
Isso,
garoto.
Eu também não tô lembrando o nome. Vixe, são vários. Mas tá valendo, ele já sabe que é pra ele.
Tá bom, abraço, Deus abençoe, viu?
Beijo, minha
adoro
linda.
Adoro essa rádio.
Obrigada, ficamos felizes em saber, viu? Beijão.
Tá bom, beijo, tchau.
Tchau. Que fofa, né?
Aproveitar pra mandar um alô pra rapaziada que tá aqui curtindo o nosso Jornal do Meio-Dia. Robson, Josimar, Miguel, Bruno e Alex. Estão na sintonia da 102,9, tá bom?
Galerão, hein?
Isso, todo mundo lá curtindo aí a sexta-feira.
Se tiver comendo, não mande foto de comida. Se mandar, a gente bloqueia. Porque tem um tal de Siso Boy que fica aqui pedindo mensagem, alô, aí fala, tô aqui não sei aonde, e manda a foto da comida. Tá proibido.
Gils, carregador de Sambaituba, sempre diz, olha, esquece meu alô não, fala pra cá.
Ontem eu mandei Cátia. Alô pra ele, eu e Suzy.
O Abraão Siqueira também tá curtindo a gente. Mandando alusão para todos que estão na sintonia aí da 102,9. Valeu, Abraão.
Abraço, Abraão. Abraço mesmo para você e todos que estão na sintonia aqui. Mais algo aí? Mais alguém? Mais alguém?
Ó, o Edenildo Braga tá lá no Cururupi e diz que não perde o Jornal do Meio-Dia.
Abraço,
o
Edenildo.
José Reinaldo na Avenida Esperança também. O Samurai do Asfalto também tá curtindo a gente. Boa tarde, Kátia. Manda alô pra gente. Beatriz Santana. E quem também está curtindo a programação da Gabriela é a Maristela, lá no Cururupi. Ela diz também que mora no Sol e Mar. Está curtindo aí o Jornal do Meio-Dia.
Pronto, obrigada a esse pessoal todo aí acompanhando, viu? Obrigada mesmo, sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço para Lucas. Luquinhas ontem respondeu aqui o history, né? Lucas Aguiar, ele que mora em Tapetinga. Ele respondeu aqui, Renato, quero ser esse estagiário aí da Gabriela FM. Mas a época dele de estagiário já passou. O Lucas já se formou em jornalismo, já tem alguns anos. Ele foi meu estagiário.
Sim.
Foi um dos melhores estagiários que eu já tive. Preciso deixar claro isso. Agradeço a ele pelo bom trabalho, bom desempenho dele quando ele trabalhou comigo. Então, Lucas, agora só pode quem realmente vai estagiar, né? É. Estudante aí do curso de comunicação.
Ô, Cátia, um assunto que você chamou atenção ontem, quando a gente conversava em office, e tem um ouvinte aqui fazendo a reivindicação. Boa tarde, Cátia Gomes. Gostaria de saber quando o prefeito vai mandar o carro do fumacê aqui na Tapera, porque ninguém está suportando a quantidade de muriçocas e mosquito da dengue. É Josi da Tapera.
Rapaz, esse questionamento da moça e da tapera é de muitas pessoas de diversos bairros em Ilhéus. Realmente é muriçoca demais em Ilhéus. E todo mundo quer saber, a resposta que é bonada. Ô, Secretaria de Saúde, vamos conseguir aí esse Carfumacê. Se não me engano, eles pegam com a CESAB, né? Que é a Secretaria de Saúde do Estado.
É, inclusive, durante a política, rodou bastante. Inclusive aqui, próximo à rádio.
Ah, mas na política muita coisa ocorreu, né? Pra conquistar o povo. É verdade. Oxi. Só não vê quem não quer. Só não vê quem... Tem gente que liga aqui e fala, até hoje eu tô esperando terminar minha rua. E começou na política. Até agora nada de terminar. Oi, pensa que o povo é bom, me deixe. 12:50, a gente vai acionar Coutinho Neto, nosso repórter, para fazer a segunda entrada de hoje. Enquanto isso, deixa eu resumir aqui para vocês. O boletim da Covid-19 da Bahia é enviado pela Secretaria de Saúde do Estado. Informa que na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.645 casos de Covid-19, taxa de crescimento de mais 0,6% e 3.343 recuperados. Também taxa de crescimento de mais 0,6%. Dos 577.707 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia até então, são 556.354 curados, tá? E aí, existem ainda 11.366 casos ativos. E aí, o número total de óbitos por conta da Covid-19 na Bahia, desde o início da pandemia até então, são 9.987, tá? Não queira entrar nessa estatística. Se cuide para não contrair aí a Covid-19. Coutinho Neto, nosso repórter, já está de volta com mais informações para nós, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos, sim. Motorzão ligado aqui na sua viatura da 102,9 com muitas notícias de polícia no extremo sul da Bahia. No município de Caravelas, Ivaldo Pereira Luiz, 38 anos de idade, ele foi executado dentro de um açougue no local conhecido como Taquari, distrito de Caravelas. Este fato lamentável aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira. O crime foi cometido por um homem que estava usando máscara, que estava em um veículo branco, não identificado as características nem a placa. Ivaldo havia saído de sua residência para comprar carne e farinha, quando foi interceptado e morto com 8 tiros, ele foi executado, sendo 6 tiros na cabeça, 1 no braço e também 1 no tórax. O Ivaldo, ele morreu no local, ao lado de um freezer, dentro do estabelecimento comercial, que era um açougue, lá no distrito de Taquari, em Caravelas. Também no sul da Bahia, em Arataca, Hamilton Santos, de 34 anos de idade, ele foi executado com requintes de crueldade, ou seja, ele não foi morto a tiros, ele foi morto a coronhadas. Não se sabe o que teria motivado o tal espancamento. O crime foi na localidade rural de Ribeirão da Prata e a vítima ainda chegou a ser socorrida ao hospital de base da Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo na madrugada de ontem, quinta-feira. Esse é o segundo crime do ano na cidade de Arataca. O corpo de Hamilton deu entrada no Departamento de Polícia Técnica ainda ontem, quinta-feira. Agora a polícia investiga quem ou quantas pessoas participaram deste crime cruel. Esse foi mais um assassinato que agora está sendo registrado pela Sexta Corpim no ano de 2021. No município de Santa Luzia também aconteceu violência e mais uma pessoa foi baleada, a terceira pessoa baleada em menos de 30 horas naquele município. A vítima é da vez, foi o homem identificado como Daniel Alves. Não é aquele do São Paulo não, viu? Esse aqui é de Santa Luzia. Segundo ele, tudo se tratava de uma tentativa de latrocínio, pois os acusados teriam invadido a fazenda onde ele reside em busca de dinheiro. Não se tem mais notícias sobre a invasão dos marginais. O Daniel foi socorrido ao hospital de base em Itabuna. Olha, a Polícia Militar de Caravelas, também no extremo sul da Bahia, registrou na noite da última quarta-feira um duplo homicídio ocorrido em um sítio no distrito de Volta Miúda, na zona rural daquele município. As vítimas, o próprio pai e o filho, foram identificadas como Valdeir Ferreira de Jesus, de 49 anos de idade, o pai, e Bruno Jesus dos Santos, de 24 anos de idade. Segundo o que foi informado, o pai teria levado o filho, o Bruno, até uma UPA, unidade de pronto atendimento, por conta de uma forte dor de dente. Quando retornou ao seu sítio, chegando em uma cancela, foram surpreendidos por criminosos que efetuaram diversos tiros. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas e as investigações ficarão a cargo da delegada titular, Rosângela Santos, que instaurou um inquérito policial. Policiais civis da Delegacia de Tóxicos em Entorpecentes, DTE Draco, de Feira de Santana, sob o comando do delegado David Lopes, apreenderam ontem à tarde uma grande quantidade de drogas e 3 emulsões explosivas. Emulsões explosivas conhecidas como bananas de dinamite, em poder de um jovem de apenas 21 anos de idade. Todo o material apreendido no bairro Ponto Central, em Feira de Santana. De acordo com o delegado David Lopes, a equipe do BTE já estava investigando e monitorando o local onde foi feita a prisão, finalizando na condução do jovem autuado em flagrante. Preso em flagrante, o jovem estava em poder também de buchas de maconha, pino de cocaína, balanças de precisão, além das bananas de dinamite. Todo o material estava avaliado em cerca de R$ 35.530. Segundo ainda o delegado, a atração dos jovens pela vantagem econômica não acontece apenas no município de Feira de Santana, mas, infelizmente, em todo o estado da Bahia e também em todo o território nacional. Olha, Kátia, no finalzinho aqui de nossa participação da semana, nesta sexta-feira, ou inclusive, última sexta-feira do mês de janeiro, eu gostaria de compartilhar com você, viu, Kátia, também compartilhar com os amigos do Jornal do Meio-Dia, a presença do Renato Nogueira, nossa bancada, no momento em que Suzy Luz estava emprestada à tropa de elite, ela retorna na segunda-feira, ela fez falta sim, mas também abrilhantando o Jornal do Meio-Dia com a participação, com a humildade também, com o conhecimento e o profissionalismo do nosso querido Renato Nogueira, nestes dias que ele esteve conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Por isso,
vai,
eu me despeço
vai,
de você, Kátia, de você, Renato, e também de você no Jornal do Meio-Dia.
Rapaz... Mesmo... Vai que puxar foi, o saco assim longe, viu, rapaz? Menino.
Kátia, Kátia, olha seu pé, Kátia.
Olha pra isso. Coutinho Neto,
só
figura.
Só fazendo uma correção, viu, Coutinho?
Sim, Renato.
Que a partir de segunda-feira, quem estará fazendo companhia a Kátia Gomes aqui no Jornal do Meio-Dia, de volta à bancada é o nosso amigo Marcos Bezerra.
Exato, eu tava vendo aqui agora o nosso banner, nós três.
Ah, sim, não havia visto ainda, desculpa então.
Mas ele falou agora, não tinha falado antes.
Então, Kátia, bom final de semana para você. Bom final de semana para você, Renato. Mais uma vez, muito obrigado.
Uhum.
Bom final de semana para você no Jornal do Meio-Dia. E você, Marcão, hein? Marco Bezerra também, seja bem-vindo mais uma vez. Ele que estreou ao lado da Kátia há 4 anos quase atrás aqui no Jornal do Meio-Dia.
É
também uma figura ímpar. Vocês dois, Renato, tanto você como Marcos, fundadores do projeto Gabriela FM, estão aqui desde o início, há 28 anos, com credibilidade e também com profissionalismo no ar, vestindo a camisa da 102,9. Ótimo final de semana, turma.
Valeu, Coutinho. Bom fim de semana para você também. Obrigada, tá, pelas informações. São 12 horas e 58 minutos. Conseguiu olhar aí a fanpage?
Tô tentando entrar aqui nessa
coisa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Miss Mark Trindade. Miss Mark Trindade. Miss Mark, a gente não tá conseguindo abrir aqui para olhar as mensagens. Se quiser mandar aqui, tá? Eu divulgo aqui, tá bom? Mas obrigada pela audiência. Pois é, então, a partir de segunda-feira, Marcos Bezerra retorna à bancada do Jornal do Meio-Dia. Vai fazer o programa junto comigo, tá? E agradecer a Suzy o período que ela passou aqui na bancada do Jornal do Meio-Dia. Era pra Suzy estar aqui hoje também, né? Pra dar um oi. E agradecer o Renato, que tá sempre aqui, dando essa força, tá? Bem, 12 horas e 58 minutos, Renato. Vamos de informação.
Chegou aqui.
Chegou?
As informações.
Ah, então vamos lá.
O Miss Mark Trindade, ele disse o seguinte: sou de Ilhéus. Estou todos os dias ligados na Gabriela FM, principalmente no jornalismo em especial, o Jornal do Meio-Dia. Um forte abraço aí para vocês e a turma da FSQR da Cagil de Ilhéus. FSQR da Cagil de Ilhéus.
Então a galera que está sempre também ligada aqui, né?
Tem a turma também aqui, a Luciana Santana, está mandando aqui um ótimo final de semana. Amém, estou sempre presente, ouvindo a programação da Gabriela FM. O Gabriel Santana diz que está lá em Bicaraí, está curtindo a gente. E Luciana Santana e Léo diz aqui, Brasil, 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 Deus é fiel, sempre, sempre. Amém, e nesse momento estão curtindo a nossa live lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Gel, Adailton, Fred, Everton Inácio, Gisélia, Joeci do Carmo, Rita Moreno, Manu também está curtindo aqui o Jornal do Meio Dia, está mandando
Manu
beijo para você.
Beijão, Manu.
A Manu.
Ah! Não, gente, é outra Cleiton Manu.
Soares.
A Manu de Ilhéus, a Manu super especial para Renato Nogueira.
É.
Beijo, Manu. Em breve vamos nos ver.
Com certeza.
Tchau. Dá um coraçãozinho aqui pro pessoal da fanpage. Obrigada, tá? Tem gente que diz que só gosta de acompanhar pela fanpage porque vê a gente aqui,
verdade,
né, no estúdio. E aí, às vezes, eu esqueço, né, que tem que se comportar, que tem câmeras. Mas um abraço pra essa galera. Manu, um beijão mesmo pra você. Fico feliz de saber que você acompanha aqui o Jornal do Meio Dia. Mas é só porque o Renato tá aqui, né? Mas
nada, é sua fã.
Ah, quem é meu fã que acompanha?
Meu pai, Aloísio.
É seu Aloísio. Seu Aloísio, mandar um beijo especial pra ele, o sogro da Manu, papai de Renato, entreguei todo mundo.
Isso.
Beijo aí pra você, seu Luiz.
Minha mãe também, a Risélia, olha, ela é danada, viu?
Dona Risélia, um beijo pra senhora. Deixa eu mandar um abraço pra ele, que também não perde aqui o Jornal do Meio Dia. Seu Pintadinho, lembrei do senhor hoje, seu Pintadinho, um abraço. O vovô aí, de Camila Bispo. Camila, beijão pra você, tô sumida, depois a gente conversa. Já adianto logo, viu? Depois eu te explico. Bem, Miss Mark, obrigada, viu, Miss Mark? Tá sempre atento aqui ao Jornal do Meio Dia. Ele sempre manda mensagens aqui também no direct, no Instagram, obrigada. E todos que mandam mensagens aqui pra nós. Bem, continuando, a gente tem mais mensagem, mais informação, perdão. Vamos de notícia aí no Noticiário Estadual, porque já a gente tem que finalizar aqui o programa. Traz a informação pra gente, Renato, sobre o CNJ, que faz correição em gabinetes de ex-presidentes do Tribunal de Justiça da Bahia, que são investigados aí na Operação Faroeste.
Exatamente. O Conselho Nacional de Justiça continua hoje a fazer uma correição extraordinária nos gabinetes dos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, investigados na Operação Faroeste. A ação do CNJ iniciou na última quarta-feira, dia 27, por uma determinação da Corregedora Nacional da Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Hoje serão inspecionados os gabinetes dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça, desembargadores Gesivaldo Nascimento Brito, Maria do Socorro Barreto Santiago, além da desembargadora Sandra Inês Russioli. A equipe do CNJ também fará a correição nos gabinetes dos juízes João Batista Alcântara Filho, Marivalda Almeida Motinho e Sérgio Humberto de Quadros Sampaio. Também foi determinada a correição extraordinária da desembargadora Lícia Laranjeira, por ter se tornado sucessora na competência dos projetos da desembargadora afastada, Maria da Graça Osório Pimentel Leal. A correição conta com o apoio da Polícia Federal e foi iniciada a partir de compartilhamento de provas pelo ministro Roger Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, relator do caso.
Deixa eu só corrigindo aqui rapidinho, essa competência aí, né, por ter se tornado, no caso a desembargadora, também foi determinada a correição extraordinária da desembargadora Lícia Laranjeira, por ter se tornado sucessora na competência dos processos da desembargadora afastada Maria da Graça Osório. E essa questão da Operação Faroeste, né, gente, ela vem ocorrendo desde o ano passado e cada vez mais vem surgindo informações, né, inclusive as desembargadoras que andaram fazendo delação premiada têm divulgado aí, né, entregado algumas pessoas, né, advogados, funcionários do tribunal, enfim. Ai, ai, muita coisa deve surgir ainda. Olha, no Noticiário Nacional, a gente repete aqui e fala para você o que a gente já vem falando, porque hoje, inclusive, ontem, inclusive, o próprio governo federal fez questão de divulgar aí o plano que estabelece a ordem de vacinação contra a Covid-19 para os grupos prioritários. Por quê, gente? Vem rolando fura-fila, né? Tem muita informação desencontrada, e aí o Ministério resolveu o governo federal resolveu divulgar novamente, explicar isso aí, né? O Ministério da Saúde recomenda que os gestores de saúde sigam essa ordem estipulada pelo plano de vacinação, de acordo com a orientação do Programa Nacional de Imunizações, PNI, com a lógica tripartite do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Ao todo, a lista de grupos prioritários soma uma população de 77 milhões e 200 mil pessoas, pouco mais de um terço dos 210 milhões de habitantes do país, tá? Então, vamos lá. Pessoas com 60 anos ou mais e que estejam institucionalizadas, né, em asilos, lares de idosos. Pessoas com deficiências que também estão em instituições, povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos em instituições, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos, comunidades tradicionais quilombolas, pessoas de 70 a 74 anos, 65 a 69, 60 a 64. Né? Isso vai por fase, tá bom? São as pessoas que estão no grupo prioritário. Pessoas que possuem comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, são os presidiários. Funcionários do sistema do sistema carcerário também, né? Dos presídios. Trabalhadores da educação, de ensino básico, creche, escola, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA. Trabalhadores da educação, do ensino superior, força de segurança e salvamento, né? Policiais, né? Bombeiros. Forças Armadas, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário e passageiros, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, transporte aéreo, transporte aquaviário, caminhoneiros, trabalhadores portuários, trabalhadores industriais. Então, fazem parte desse grupo imenso prioritário. E aí nós estamos na fase 1 ainda, né? O pessoal da saúde ainda está terminando de se imunizar. Aí vem a fase 2, a fase 3, a fase 4. Eu, por exemplo, vou demorar, bem depois dessas fases, certo? Então, eu não estou no grupo prioritário. Então, você que não está, se acalme, tenha paciência que chega até vocês, tá? Então, ao ponto que forem chegando aqui as informações oficiais vindas do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, sobre as datas de vacinação de cada fase, a gente vai divulgando para vocês, tá bom? Olha, a gente quer fazer um alerta, você comentou isso comigo hoje, Renato, e a gente faz o alerta sobre o vazamento de dados que facilita golpes como saques do FGTS, tá? Então, vou resumir para vocês. Após o vazamento de mais de 223 milhões de números de CPF, golpistas estão mais do que munidos para aprimorarem golpes para sacar indevidamente o seu FGTS, tá? Então, há golpe que vem sendo dado por meio de aplicativo falso, outros por meio de promoções e mensagens de celular. Dicas para você não cair nos golpes. O banco ainda orienta, tá, alguns cuidados para dificultar a ação dos golpistas. Vamos lá. Não forneça senhas ou outros dados de acesso em outros sites ou aplicativos. O cliente deve estar sempre atento a qualquer atividade e situação não usual. E, principalmente, não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso a contas e valores a receber. Desconfiar de informações sensacionalistas e de oportunidades imperdíveis. O cara te manda pelo direct do Instagram. Olha, você ganhou aqui uma estadia no hotel tal. Me dá aí seu número de telefone. Aí você dá o número. Ah, mandei um SMS para você, clica aí. Não acredite, isso é golpe. Não, esquece, é golpe. O cara mandou o direct, esquece lá, apaga. Bloqueia ele, tá bom? Links suspeitos podem levar à instalação de programas espiões que podem ficar ocultos no celular ou no computador. Utilizar sempre navegadores e softwares de antivírus atualizados. E a Caixa Econômica informa também que jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio de imagem do teclado virtual. Então, os bancos não costumam fazer isso. E a Caixa aí não envia SMS com link, só envia e-mail se o cliente autorizar. Então, recebeu essas coisas todas, saia fora que é golpe, tá? O golpe tá aí, cai quem quer. Realidade. Bem, vamos à boa notícia, né? Que o pessoal que acompanha o programa aí fica aguardando a resposta no finalzinho, né? Quem ganhou o sorteio do Vale Compras de R$100 desta sexta-feira da Supermoda e Lheus. Deixa eu só divulgar para você aqui qual vai ser a loja nessa sexta-feira. Vai ser a Supermoda da Jorge Amado, tá? É isso mesmo. Supermoda da Jorge Amado. Então, o ganhador ou ganhadora, vamos lá, sorteando. André Santana Lima, você é o sortudo. Ganhou vale compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Aí, a partir de segunda-feira, você vai lá no horário comercial com seu RG, tá? Ou habilitação, para comprovar que você é o André Santana Lima e você ganhou esse vale compras, tá bom? Marquei a Supermoda da Jorge Amado, tá bom assim? Parabéns, André. E a gente finaliza aqui a edição dessa sexta-feira, agradecendo a sua audiência, desejando a todos ótima tarde, paz e tranquilidade. E o Jornal do Meio-Dia foi um oferecimento da Rede UniFTC. Transfira-se para o futuro, venha para a Rede UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Renato, obrigada pela parceria aí, por esses dias durante a semana.
Verdade.
A partir de segunda-feira, Marcos Bezerra estará aqui comigo no Jornal do Meio-Dia. Seja bem-vindo desde já, Marcos. E eu desejo ótima tarde a todos. Se cuidem, bom fim de semana e até segunda, se Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Fiquem ligados. Dentro de instantes, Pagode Brasil. Aí. Você acabou.